em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, nós voltamos com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nas edições precedentes, nós estamos em Aparecida para a 61ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro. Voltamos a conversar com os nossos queridos bispos e eu inicio dando um pouco a conclusão desse encontro de 10 dias, né, que viu reunidos mais de 440 bispos em Aparecida. E a conclusão nós partimos com o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, encerram seus trabalhos dessa 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil com um recorde de presenças. Começamos com esse recorde, com a presença de muitos bispos eméritos.
Essa, de fato, foi a Assembleia que teve maior participação de bispos que estão ativos, são quase 400. E, além disso, não... Desculpa, eu tenho que recomeçar.
Fazemos de novo. Iniciando.
Pode editar, mas tudo bem.
Sim, perfeito.
Essa, de fato, foi a Assembleia que teve o maior número de participantes entre bispos que estão em ação e bispos eméritos. De fato, temos em torno de 160 bispos eméritos e, desta vez, vieram muitos bispos eméritos, de modo que os participantes da Assembleia passaram de 400, o que em nenhuma Assembleia anterior tinha acontecido. Assembleia densa de trabalho, como sempre, com vários temas bem destacados, como a reflexão em torno das diretrizes gerais da ação evangelizadora, mas também a questão da catequese, a questão da juventude, a questão do sínodo, e, de resto, mensagens, etc., ao povo brasileiro, ao povo católico do Brasil. Então, fora, é claro, os momentos celebrativos, sempre muito bonitos, que nós tivemos todos os dias. Uma assembleia muito intensa, mas também muito proveitosa, onde podemos também, além dos programas, encontrar tantos bispos, conversar, estar juntos, enfim. É uma assembleia que faz crescer também na fraternidade e na colaboração entre os bispos.
Mensagens também ao povo brasileiro, mensagem aos católicos, ao Santo Padre, ao presidente do Dicastério para os bispos, enfim, um olhar também para as nossas realidades.
Sim, os bispos estão sempre atentos àquilo que está se passando ao nosso redor. A Igreja não vive num espaço neutro. A Igreja está presente onde o povo está. Ela é parte da vida da sociedade e, por isso, as questões da vida do povo dizem respeito a nós. E estamos atentos, né, a todas as dimensões da vida do povo, a dimensão social, econômica, política, cultural, religiosa. É claro, com o olhar de pastores, não é com o olhar do político, do economista ou do sociólogo, etc., mas com o olhar de pastores que nós somos. E, por isso, as situações nos interpelam para dizermos uma palavra também de pastores ao povo. E é o que nós procuramos dizer através de duas mensagens. Dessa vez, uma mensagem geral, o povo brasileiro, de modo geral, é mais visando o público em geral, e uma outra mensagem específica para o povo católico do Brasil, para as nossas comunidades, procurando dar uma palavra de esperança, de encorajamento, de respaldo aos católicos do Brasil, que sintam os bispos próximos e também atentos às suas realidades.
Foi enviada também uma mensagem ao Santo Padre.
Sim, como sempre se faz em todas as assembleias, uma carta ao Papa, saudando, naturalmente, dizendo a ele um pouco daquilo que a assembleia está sendo, significando e expressando a nossa comunhão com o Papa, enquanto assembleia da CNBB reunida. Isso já é uma tradição de longa data e dessa vez, é claro, nossa expressão foi muito mais ainda em relação ao sínodo que a Igreja está celebrando, uma palavra de apoio, de acolhida das propostas do sínodo que estão sendo trabalhadas.
Naturalmente, a imprensa, podemos dizer, laica, sempre coloca em evidência que a nossa Igreja no Brasil é polarizada, tem divisões. E aquilo que nós vimos durante essa 61ª vai exatamente no caminho contrário.
Não, esses são chavões que já estão, parece que todo ano pega a ficha e reproduz a mesma coisa, e não é bem assim. É claro que a igreja católica, ela é plural, ela contempla mentalidades diferentes, culturas diferentes, modos de pensar diferentes. Da mesma forma que o Evangelho permite olhares muito diferentes, né? E ninguém sozinho esgota a riqueza do Evangelho na sua palavra, na sua pregação, na sua proposta de vida. Então, isso não deve assustar ninguém. Mas, por outro lado, dizer que nós estamos brigando, estamos divididos, isso é demais. Nós não estamos brigando, não estamos divididos. Os bispos estão unidos, em comunhão, e procurando da melhor forma e em fraternidade, mas também em comunhão. Colegial, esse é o elemento importante no Episcopado, na comunhão colegial, levar avante a sua missão, que é a missão de cada um e a missão de todos.
Para concluirmos, a temática central dessa reflexão da Igreja atual e olhar também para as diretrizes que serão apresentadas no próximo ano, aguardando naturalmente a realização do sínodo em Roma.
Sim, as diretrizes gerais da ação evangelizadora estão sendo discutidas já desde o ano passado. A última assembleia já iniciamos a discussão. E é claro que nós estamos com um olhar atento ao sínodo que está acontecendo, sínodo universal, e que terá a sua segunda parte, a assembleia terá a sua segunda parte em outubro deste ano. Depois da assembleia, estamos esperando as propostas do sínodo e, naturalmente, a palavra do Papa numa carta apostólica pós-sinodal, que é sempre muito esperada. E eu tenho certeza que essa carta e as propostas do sínodo vão trazer novidades sobre ou para a vida pastoral e, eventualmente, para a organização concreta da Igreja em algumas questões, para tornar mais ágil e mais apropriada também aos nossos tempos algumas questões da organização da Igreja para favorecer a comunhão, favorecer a participação de todos e, sobretudo, para melhor assumir e realizar a missão da Igreja.
Com que espírito o senhor deixa Aparecida?
Bem, nós naturalmente cansamos um pouquinho fisicamente durante esses dias porque a Assembleia é muito intensa, né? Nós levantamos às 5 horas da manhã para tomar café e logo já às 7 tem a missa, lembrando que nós estamos num hotel hospedados um pouquinho distante da Basílica e tem um deslocamento a fazer. E em seguida trabalho até o final da tarde e à noite, muitas reuniões que vão ainda continuando, embora não haja uma reunião plenária. Então, a Assembleia é muito intensa. Porém, eu saio enriquecido, com uma visão também renovada das situações da Igreja do Brasil e do mundo, tantas questões que nós refletimos juntos aqui, e com alegria de ter encontrado tantos bispos, ouvido bispos, também ido ao encontro de tantos bispos, e compartilhado situações, né, de bispos que vêm pedir socorro. A gente ficou sensibilizado com várias situações dos bispos da Amazônia que pedem socorro, ajuda em vários sentidos, quer ajuda de clero, que estão com poucos padres e precisam de mais padres, religiosos, missionários. Quer ajuda também material econômica, porque muitas situações lá são muito pesadas e não há muito recurso. E as igrejas, as dioceses da Amazônia precisam ser apoiadas economicamente. E outras formas de apoio, por exemplo, os bispos de boa parte da Amazônia estão pedindo a São Paulo, a Faculdade de Direito de São Paulo, para promover uma formação especial em direito canônico, leigos, padres, para poderem dar conta das necessidades dos tribunais eclesiásticos, da formação do clero e assim por diante, que é da Amazônia, onde há uma enorme falta, de maneira que também estas são maneiras de nós podermos colaborar e intercambiar missionariamente. Então, a Assembleia é sempre um momento muito rico, muito cheio de, digamos, de ocasiões, e eu saio da Assembleia com o coração agradecido por mais esta ocasião que tivemos de estar juntos.
Ainda em Aparecida, nós conversamos com Dom Wilson Basso, bispo de Imperatriz no Maranhão, e o referencial para a nossa juventude. E nós conversamos com ele sobre a temática da juventude. Dom Wilson, o tema da juventude foi um tema importante dessa 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. É um tema que diz respeito a uma grandíssima parcela da nossa população. E o senhor é responsável por essa parcela de população brasileira, depois de ter ficado um tempo, e agora volta com esse cargo também na CNBB.
De verdade, foi uma alegria termos conseguido, no Conselho Permanente de novembro de 2023, colocar o tema prioritário, desafios e luzes na evangelização das juventudes na Igreja do Brasil. E quando anunciamos isso, a reação nas redes sociais, nós temos aí um grande site, Jovens Conectados, e todas as nossas redes, foi assim de surpresa e alegria, porque era muitos anos, de fato, por incrível que pareça, desde 2007. 2007 foi aprovado o documento 85, Evangelização da Juventude no Brasil, e a partir dali, juventudes não foi mais tema prioritário. E nessa Assembleia, graças a Deus, nós conseguimos colocar esse tema e para um número recorde de bispos. Nunca tivemos 440 bispos em uma Assembleia da CNBB.
É claro, o trabalho com a juventude é um trabalho gratificante, mas também, às vezes, complicado, próprio dentro da igreja, fazer com que o jovem seja protagonista.
De verdade, eu sempre olhei com positividade, pé no chão, realismo, mas esperança. Para mim, o ano santo que vem aí, ele cai direto no meu coração, porque há 45 anos trabalho com juventude, desde a opção preferencial pelos jovens em 79, na Conferência de Puebla. Então eu vejo essa parcela da população, como a igreja também vê e às vezes não consegue responder, como de fato o agora de Deus, o presente e o futuro da igreja e da sociedade. Eu dizia na homilia que fazia no dia 15 de abril aqui no santuário de Aparecida, eu dizia, o presente e o futuro da igreja depende dessa resposta. O que devemos fazer para cuidar das juventudes das novas gerações? De fato, se fala aproximadamente 50 milhões de jovens no país. Então, é a parcela da população que está aí. Daqui a 25 anos, Eu sempre digo isso, né? Porque muitas pessoas que caminham na igreja em todo o país são pessoas já acima de 50 anos, acima de 60 anos. E no Maranhão, quando se fala que o vovô ou a vovó morreram, se diz, ó, a vovó está vendo ali, ó, virou uma estrelinha, mostra o céu no entardecer e mostra a estrelinha. Então, daqui a 25 anos, eu, Dom Wilson e muitos, né, já teremos virado estrelinhas. Quem vai estar à frente das comunidades, das pastorais, da igreja, as vocações, os sacerdotes, os bispos, todas as lideranças, os casais, as famílias, são os adolescentes e jovens de agora. Então, tudo o que fizermos pelas juventudes, sem dúvida, é fundamental e ainda será pouco, porque ali está o presente e o futuro.
Olhando também para o próximo ano, teremos um encontro com o Santo Padre em Roma. Já existe um olhar também para esse evento?
Sim, existe. A gente nem baixou a poeira da Jornada Mundial, né? Porque a gente teve a graça de participar. Foram aproximadamente 10 mil jovens do Brasil e ali a mensagem foi uma mensagem fortíssima, né? Especialmente de que a igreja é o lugar para todos, para todas as pessoas. Outra, e aí tem um detalhe que para mim é decisivo, o Papa não fala, mas ele diz, né? Quando ele escolhe os temas, é a primeira vez que numa Jornada Mundial nós temos temas, que não são temas, vamos dizer, só religiosos. Se falava de Maria, se falava de Jesus e tinha aspectos. Nesta jornada de Lisboa, o Papa colocou como temas ecologia integral, cuidar da casa comum, colocou o tema da Fratelli Tutti, é, amizade social, somos todos irmãos, e a misericórdia. Quer dizer, em outras palavras, eu li assim a decisão do Papa Francisco, eu li assim, o Papa Francisco está confiando às novas gerações, aos jovens, cuidar desse planeta, tornar esse planeta um planeta de irmãos e irmãs, onde há lugar para todos pela misericórdia, pelo perdão, pela acolhida. E isso, sem dúvida, gera em nós esperança. Eu olho assim, eu já do meu alto, dos meus 64 anos, né, eu olho com toda a esperança. Tendo trabalhado 45 anos com jovens, eu vejo uma nova esperança no ar e de oportunidades. E vem aí o ano santo, o ano do jubileu, peregrinos da esperança. Não tem outra maneira da gente viver, senão com esperança. Porque o Senhor está vivo e ressuscitado, Ele está no meio de nós. O Papa diz aos jovens, Ele não te deixa sozinho, Ele está ao seu lado. Inclusive é o nosso projeto com jovens no Brasil, o projeto se chama Ao Seu Lado. Jesus que caminha com os discípulos, e ao seu lado está para o que der e vier.
Como fazer com que os jovens se aproximem mais da igreja? Não aqueles que já estão dentro da igreja, mas aqueles que porventura se distanciaram.
Bom, eu diria que abriria uma temática nova. A primeira é a linguagem do amor. O Papa diz isso, né? O jovem entende a linguagem do amor, que toque o coração. Mas hoje, como chegar ao coração dos jovens? Essa é uma bela pergunta. E a nossa comissão agora, assumimos, vai fazer um ano, e nós fizemos várias escutas com diferentes grupos, inclusive com adolescentes de diferentes lugares do Brasil. E aquela escuta online, onde a gente conversa uma hora e meia, e aparece claramente. O que a igreja fala não chega ao coração de muitos jovens, que nós chamamos hoje desigrejados, né? A gente coloca entre aspas, né? O espanhol vai dizer entre comillas, não? É, coloca desigrejados, aqueles para quem, se a igreja existe ou não existe, não faz diferença. Então, nós começamos a pensar e criamos um grupo que chama Grupo de Trabalho Gamificação. Game. É algo muito comum, eu estava vendo num intervalo, não vou entregar aqui o nome, só conto o milagre, não vou contar o santo, né? Mas eu vi um bispo ali num jogo de que tem no celular, né, de paciência, é que você tira uma cartinha daqui, vai colocando. Todos gostamos de games. É algo que está no, digamos, no celular das novas gerações, já nasce. Eu ia um dia viajando e vi uma criança, não tinha mais de 7 meses, mas a mãe já tinha colocado na mão dela o celular, com aquelas brincadeirinhas, com aqueles filmes pequeninos. Então, nós criamos o grupo de trabalho Gamificação e levamos essa proposta à Universidade Católica de Brasília. E eles toparam a parada, e nós estamos sentando com eles agora, ampliando esse grupo, numa parceria com a CNBB, onde a gente quer discutir novas maneiras de passar essa bela notícia. Jesus ressuscitou, a alegria de viver numa comunidade, num grupo de jovens, que chegue ao coração dos jovens. Eu não sei onde que vai dar, eu só sei que acredito que nós estamos no rumo certo de encontrar caminhos de como passar a boa notícia ao coração dos jovens.
E nós conversamos ainda com Dom Esmeraldo Barreto de Farias, da Diocese de Araçuaí. Dom Esmeraldo, falamos um pouquinho da realidade de Araçuaí. Como é a sua diocese?
Olha, em primeiro lugar, dizer que é uma região que é banhada pelo rio Jequitinhonha, tem um rio Araçuaí e outros, mas é uma região que sofre também muito com as estiagens prolongadas. Normalmente, o ano passado, cito o exemplo do ano passado e de outros anos, nós temos chuva até março e depois só vamos ter chuva lá para novembro ou dezembro. O ano passado ficamos esse período todo, só voltou a chover no dia 19 de dezembro e mesmo assim ainda tivemos que esperar 5, 6 de janeiro para começar a plantação do milho, do feijão, da abóbora e de outras sementes, hortaliças e verduras. Então, mandioca também. Então, por que isso? Porque precisa da chuva continuada, porque senão você planta, vem um sol escaldante e mata as plantas. Então, nós vivemos numa região assim. Mas, por falta de trabalho fixo, especialmente para jovens e para adultos mais jovens, as pessoas são obrigadas, são centenas de pessoas, são obrigadas a se dirigirem para o sul de Minas, para o Espírito Santo, para a colheita do café. Mês de abril é um mês de grande movimentação, quando as pessoas saem da sua comunidade, do seu município e se dirigem para o sul de Minas, que nós estamos no nordeste, norte de Minas, divisa com Bahia. E Espírito Santo que tem, eles ainda necessitam de muita gente para a colheita do café, que são fazendas muito grandes. E a outra questão é que muitos jovens saem, terminado o ensino médio, eles vão em busca da universidade e também de oportunidade de trabalho. Então, nós vivemos uma situação em que ela é móvel no sentido de que as comunidades e o trabalho com os jovens, eles não podem permanecer, porque tem que buscar trabalho e oportunidades de estudo. Mas também essa região que sofre muito com isso é uma região marcada pelas grandes devoções. Nós temos a devoção Nossa Senhora do Rosário em várias paróquias da diocese que datam de mais de 200 anos. É quando nossa região lá ainda pertencia ao arcebispado da Bahia, em Salvador. Então, aí nós, essas expressões religiosas são especiais, quanto mais nas comunidades quilombolas, que são dezenas. Só a paróquia de Virgem da Lapa, o município de Virgem da Lapa, que é a padroeira da diocese, Nossa Senhora da Lapa, ela tem 25 comunidades quilombolas, todas reconhecidas pelo Ministério da Cultura do Governo Federal. Então, se você vai para Berilo, são outras dezenas de comunidades, Chapada do Norte, Minas Novas, e assim quase todos os municípios marcados, porque é uma região que no século XVIII, onde ali havia mineração, então marcado pela presença afrodescendente. Então, nós temos essa religiosidade muito forte, e isso favorece as pequenas comunidades, a formação e o fortalecimento dessas comunidades, porque elas fazem a adequação entre palavra de Deus, realidade difícil em que vivem, mas ao mesmo tempo esse ânimo e essa alegria da cultura, através das suas danças, das suas músicas e das artes que tem. Nossa região é muito marcada também pelo artesanato. Próximo ano eu vou trazer um artesanato bem típico para você de lá da região, onde temos muitas associações de mulheres que cuidam disso. E artesanatos famosos por causa de artistas, normalmente nascidos na área rural, famosas pelo seu artesanato. E depois, todo o trabalho de evangelização considera essa parte da piedade popular, da religiosidade popular, e assim nós vamos caminhando agradecendo a Deus por essas comunidades, com os padres religiosos e religiosas e com os leigos que tanto atuam aí.
O senhor é um bispo que usa também os meios de comunicação.
Olha, tem o programa Palavra Abençoada, através da Rádio Vale FM, que nós conseguimos aumentar a potência. Nós temos agora um transmissor de 5 kW de potência. Então, isso atinge quase toda a diocese, e uma rádio muito escutada. E o programa Palavra Abençoada, ele começou com 6 da manhã. Depois, as pessoas pediram, mas olha, eu não posso assistir, acompanhar às 6, que não coloca às 12? Então, ele vai ao ar às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. E no final do ano passado, outros pediram, olha, nós somos vigilantes, nós trabalhamos em hospital, então nós queremos na madrugada. Então começa 00h, 15h, vai repetindo, né? Aí depois 18h, meio-dia e 18h. Então isso é muito bom. E depois, além de tudo isso que a gente tem através do WhatsApp, de outros Instagram, etc.
Presença da igreja dentro dessa realidade que o senhor nos agora elucidou.
Olha, em primeiro lugar, dizer que a Diocese de Araçuaí foi criada em 1913. Portanto, já estamos caminhando para 111 anos. Nesse tempo, a presença foi muito forte, primeiro com os franciscanos, frades franciscanos holandeses que vieram para a região. Eu queria destacar, dentre desses frades, muitos mais, queria destacar o Frei Francisco Van der Poel, holandês, veio muito jovem para a região de Araçuaí, e ele é conhecido como Frei Chico. Ele viveu quase 40 anos nessa realidade, e o que é que ele fez? Ele fez uma pesquisa e recolheu hinos, benditos, cantos, tipos de ciranda, cantos populares, e recolheu tudo, as rezas para as curas, para tudo isso. Ele publicou um famoso dicionário de religiosidade popular em nível do Brasil, mas a referência toda é a partir do Vale de Jequitinhonha. É um livro com mais de 700 páginas e realmente um fruto de um trabalho de quase 40 anos. Depois ele tem vários outros livros contando a vida do povo e tem ainda músicas. Naquele tempo ele publicava os CDs, né? Mas hoje os franciscanos, a ordem dos franciscanos menores, estão publicando de forma que no computador se possa escutar com mais facilidade todos os benditos antigos e que são muito bonitos. Então, a presença da igreja é uma presença que valoriza as pessoas, as comunidades, a sua cultura.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.